Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora que vocês estiverem ouvindo. Eu me chamo Vilma Maria e esse é o podcast Feminismo e Marxismo, do Esquerda Diária e do Pão e Rosa.
Estamos aqui entre algumas mulheres que, assim como milhões em todo o mundo, trabalham todo dia para fazer a sociedade funcionar. Eu quero, antes de mais nada, fazer uma saudação às mulheres que estão na linha de frente da luta contra as 1.000 demissões na LG e nas fábricas terceirizadas. E repetir o que elas mesmas disseram. A LG nos dividiu em 4 fábricas diferentes, mas mesmo assim somos todas mulheres trabalhadoras. É nesse espírito de unidade e combate que fazemos esse episódio especial de 1º de maio. O nosso trabalho está presente no cotidiano e é essencial, mas muitas vezes ele não é visto. Ou, como dizem hoje em dia, ele é invisibilizado. Nós somos muitas nos transportes, maioria absoluta na educação e na saúde, atuamos nos serviços domésticos, estamos com um peso considerável nas linhas de produção, trabalhamos nas cozinhas das universidades e, ainda por cima, nós cuidamos da casa, dos filhos e de todas as necessidades ligadas à reprodução do capital. Sim, somos nós, mulheres, o proletariado. E para falar sobre esse peso feminismo e as nossas tarefas históricas, eu tô aqui, gente, com um time de tanto peso que eu tenho até medo da internet de vocês cair quando vocês ouvirem esse episódio. Eu vou apresentar aqui a Vilma Maria, que é trabalhadora do Bandejão da USP. A Cris, que é professora em Goiás, em Anápolis, e que já foi trabalhadora de fábrica. A Marlete, que é professora em São Paulo. A Marília, que é trabalhadora do Hospital Universitário da USP. A Andréia, que já trabalhou muitos anos em fábrica e é trabalhadora doméstica de aplicativos. A Tamires, que é do metrô de São Paulo. Minha Nossa Senhora, a energia tá forte nessa gravação. E para a gente começar, eu coloco aqui uma frase da Andréia Pires, que está participando desse episódio com a gente, que é a expressão clara de quem nós somos e como a gente está nesse momento da pandemia. Estamos organizadas, estamos com raiva e somos a linha de frente das lutas. Bora lá, minha gente, para esse episódio. Tamires, é com você.
Oi, gente. Nossa, que satisfação participar desse episódio com essas camaradas incríveis. Eu quero deixar registrado aqui o quanto eu tô feliz e realizada por estar com vocês hoje. Muito obrigada pelo convite, meninas. Bom, vamos lá, né? A gente está reunida aqui hoje para debater sobre o 1º de maio, né? Que foi uma data marcante para a classe trabalhadora, em que se homenageia a luta dos mártires de Chicago, que lá em 1886 tomaram as ruas contra as más condições de trabalho, resultando na conquista de direitos importantíssimos, como a limitação da jornada de trabalho de 8 horas e a fixação de um salário mínimo para os trabalhadores. Essa e todas as conquistas, né, que a gente tem direito hoje são frutos de lutas históricas de muitos trabalhadores e trabalhadoras que se unificaram para consegui-las. E elas devem servir como base para nós seguirmos lutando contra toda a exploração e opressão. A história da luta de classes é fruto também, né, das mãos e das vozes de nós, mulheres, que sempre fomos oprimidas e enfrentamos situações de profunda exploração nas mãos dos capitalistas e também do patriarcado. É por isso, gente, que o 1º de maio ele deve ser um dia de luta que nos unifique, né? Homens e mulheres. A gente vem enfrentando aí a pandemia do coronavírus desde o ano passado e sabe que ela aprofundou os efeitos de uma crise capitalista na qual as principais afetadas são as mulheres trabalhadoras e pobres, assim como os negros e todos os setores oprimidos, né? Os trabalhos essenciais, eles nunca pararam. Ao contrário, mulheres que já viviam jornadas duplas ou triplas ligadas à maternidade, aos serviços domésticos, e aí eu me incluo, me uso como exemplo, porque eu sou mãe solo e trabalhadora de frente, da linha de frente no metrô, né? Com a pandemia, a gente teve nossos trabalhos ainda mais intensificados. Ou seja, o capitalismo se beneficia do machismo e do racismo, porque explora ainda mais a exploração de mão de obra feminina e negra, pagando menos em relação a homens e brancos, e por vezes expondo esses setores a jornadas de trabalho extenuantes e empregos precarizados. Nós somos a maioria na linha de frente dos hospitais em colapso. Nós somos a maioria na educação também, com as professoras que estão tendo que lidar com a reabertura insegura das escolas. E na terceirizadas da limpeza, a gente tem uma massa composta principalmente por mulheres negras. Nos transportes, o cenário é um pouco diferente, né? É, visto que a maioria das categorias são masculinas. E é aí que a gente vê a necessidade desses trabalhadores homens tomarem as nossas bandeiras em suas mãos e assim unificarmos a luta. Luta por vacina para todos, por exemplo, que é o que vem acontecendo aqui no metrô de São Paulo, onde, aliás, o governo Dória determinou que apenas operadores de trem e demais funcionários a partir de 47 anos de idade poderão ser vacinados. Ele excluiu grande parte dos trabalhadores e trabalhadoras e está tentando impor uma divisão na nossa categoria que é totalmente absurda, uma vez que todos nós estamos expostos ao vírus, trazendo serviço essencial para a sociedade, não paramos de trabalhar um dia sequer desde quando a pandemia começou, e pior, né? A maioria absoluta das pessoas internadas e mortas pelo Covid nas últimas semanas tem menos de 40 anos. Portanto, gente, é totalmente incoerente essa decisão. Decisão que não foi tomada à toa, né? Foi para manobrar e desestruturar a unificação dos trabalhadores dos transportes aqui de São Paulo. E daí eu incluo nós, metroviários, os rodoviários e ferroviários, que estávamos mobilizados para uma greve sanitária que aconteceria no dia 20 de abril. Toda essa manobra de desmobilização, dessa paralisação que aconteceria, teve também anuência das burocracias sindicais, né? Como a CUT e a CTB. Bom, gente, esse é o governador Dória, que se diz preocupado com vidas, mas que determina a volta às aulas, que não se importa com as pessoas se aglomerando nos ônibus e nos metrôs lotados, mas que se importa, óbvio, em atender os grandes empresários. Assim como a gente vê aí o Bolsonaro com esse governo completamente genocida, né? A gente está acompanhando também as lutas dos metroviários de Brasília, que seguem na greve, né? Depois de diversas tentativas de acordo com salários e benefícios atrasados, enquanto também seguiam expostos ao risco de contaminação por Covid. E mesmo diante de todos esses ataques, por imposição da justiça, teve que manter o sistema funcionando parcialmente com 60% da frota nos horários de pico e 40% nos horários de vale. No Rio Grande do Sul, no último dia 20, os metroviários de Porto Alegre tinham previsão de paralisação dos serviços deles por 2 horas. Só que, mais uma vez, por manobra preocupada com o lucro dos empresários, a justiça lá de Porto Alegre determinou que essa manifestação deles por vacina e melhores condições de trabalho só poderia se dar por 1 hora. E eu vejo, né, que a partir de todas essas mobilizações que vem ocorrendo aí no país, a gente vê uma categoria de transporte totalmente tacada, né, durante a pandemia, apesar de serem atividades essenciais. A luta dos companheiros de Brasília, por exemplo, não é diferente da nossa luta aqui em São Paulo, nem dos metroviários de Porto Alegre, né? Então é por isso que a gente tem que unificar nossas forças, a força das mulheres, unida ao conjunto da classe trabalhadora e dos setores oprimidos, para responder essa crise e enfrentar todos os ataques que a gente vem sofrendo.
Eu acho muito importante a gente resgatar não somente a história do 1º de maio, né? Porque é importante lembrar, viu, gente, que para a gente ter a conquista de 8 horas de trabalho, muitas pessoas morreram, se enfrentaram com a polícia, né, foram muito reprimidas, como a Tamires contou aí pra gente rapidinho, né, sobre os mártires de Chicago. E é importante a gente ver que muitas mulheres se somaram também a esse enfrentamento por direitos elementares, como esse de poder trabalhar 8 horas por dia, né, entre outras coisas que foram direitos conquistados através da nossa batalha. Batalha essa que a gente está travando hoje no nosso país, em relação à própria questão da pandemia e aos direitos trabalhistas que estão sendo retirados, né? Em diversos cantos do país, a gente vê organizações dos trabalhadores e as mulheres têm se mostrado bastante na linha de frente. Então, nesse sentido, eu queria que a Andrea falasse um pouco pra gente, um pouco qual é essa situação do nosso país, né? Um país que tem uma forte herança da escravidão, né? Um exército de mulheres, de milhões e milhões de mulheres. Enfim, vou deixar a própria Andrea falar, porque ela vai falar melhor do que eu sobre essa situação das mulheres trabalhadoras.
Olá, gente, tudo bem com vocês? É uma honra e é um prazer enorme estar junto com tantas trabalhadoras incríveis e estar de volta a esse podcast que é super importante para todas as lutas de todos os trabalhadores de todo o Brasil. Gente, eu sou a Andrea Pires, eu faço parte também de um podcast muito importante chamado Peão 4.0, que também é impulsionado pelo Esquerda Diário, pelo Pão e Rosas, e também a gente fala com os trabalhadores. Vou falar um pouco para vocês do trabalho doméstico e a luta das empregadas domésticas, das diaristas, e a importância que ele tem e como esse serviço é desvalorizado e como esse serviço é invisível e como ainda tem o caráter de escravidão. Isso, gente, ficou muito claro agora, principalmente agora na pandemia. Nós sabemos que a primeira morte por Covid-19 no Brasil foi de uma empregada doméstica. E nós sabemos também que o emprego doméstico, ele é uma herança do patriarcado. As primeiras empregadas domésticas do Brasil foram as escravas. Não que as 6 milhões de empregadas domésticas, assim como eu hoje no Brasil, deixaram de ser escravas. A escravidão não acabou pra gente. Ela é velada, ela é disfarçada, ela hoje tem um caráter mais moderno, mas ela não deixou de ser uma escravidão, sabe? Essa é a real situação das empregadas domésticas no Brasil hoje, que tem essa herança. Ficou muito claro isso, gente, com a história de vida da Madalena. A Madalena ficou 38 anos, né, gente? É isso mesmo, 38 anos escravizada por uma família. Isso porque foi falado, porque foi investigado, foi noticiado. Mas nós não temos nem ideia da quantidade de mulheres que trabalham como empregadas domésticas que são escravizadas nesse nível que a Madalena foi. Essa é uma verdade real, infelizmente. Então, assim, o que eu falo para todas, né? Além dessa questão da gente ter que realmente entender que a gente tem que lutar contra isso, a gente tem que lutar contra a escravidão, a gente tem que orientar, a gente tem que perceber que realmente são milhares, centenas de milhares de mulheres, principalmente negras, que estão nessa situação hoje, sabe? É muito dolorido falar isso, mas é a realidade. Hoje eu me sinto escrava do trabalho também, só que eu sou uma escrava que eu tenho hoje um poder enorme. Eu falo poder porque assim é uma palavra que cabe muito bem aqui, porque realmente, gente, essa luta, ela tem que ser vencida através da organização. A gente se unir, a gente saber os problemas uma das outras, a gente esclarecer para quem não tem conhecimento o direito que todas nós temos para que eles sejam respeitados. Esses direitos das empregadas, das diaristas, né, dos trabalhadores mais precarizados, como eu, como nós que estamos aqui, é realmente a união de todas. É o esclarecimento, é você saber que a outra também é escravizada e que ela também pode se libertar, que ela também pode entender que ela organizada, ela vai conseguir realmente mudar as coisas, sabe? Lutar pelos seus direitos. Mas isso a gente só consegue organizada. Isso a gente só consegue quando a gente expande para todas as nossas colegas de trabalho a importância que elas têm, a importância que nós temos na sociedade para que esse tipo de opressão não exista mais. E falo assim com muita segurança de que é possível, gente. É muito possível a gente fazer isso. A questão do serviço doméstico é que ela é muito mais profunda em relação a isso, né? Ela é muito mais profunda da gente expandir, ela é muito mais profunda da gente conseguir conversar, conseguir esclarecer para as outras companheiras de trabalho que realmente elas têm condições de lutar pelos seus direitos, elas têm condições de se organizar e com isso ir mais longe. Porque quando você vai mais longe, você acaba com o principal, que é o capitalismo. Então, quando você termina com esse sistema que realmente escraviza não só a gente, que somos empregadas domésticas, mas escraviza o mundo todo, realmente a gente tem uma sensação de que realmente isso pode dar certo, mas tem que estar junto, tem que estar lutando junto, né? Como várias companheiras vão colocar aqui hoje, realmente é algo muito importante que a gente precisa fazer. A gente tem um número exato de 6 milhões, né? Mas é muito mais. Esse número, ele é altíssimo. Se não for o dobro, é muito mais que isso. Porque são centenas de milhares de mulheres que não têm registro e que são trabalhadoras domésticas, que estão lá, que não sabem dos seus direitos, que não sabem, que acha que trabalhar de domingo a domingo é algo normal, porque o patrão precisa, e ela não tem noção dos seus direitos. Já estou colocando, né, um pouco da minha revolta aqui, mas é porque, assim, é muito difícil falar, né? É muito difícil a gente... Porque dói, são dores profundas que esse tipo de trabalho e de humilhações e de opressão que as mulheres sofrem no serviço doméstico, que são dores que ficam pro resto da vida. São mágoas que ficam pro resto da vida. Então, assim, é tanto essas dores como essas mágoas, na minha visão, eu que estou organizada já faz algum tempo, eu que já tenho uma visão melhor de que a luta realmente compensa, de que a luta realmente vale a pena, sabe? É muito importante a gente entender que essas mágoas, elas passam quando a gente tem ajuda, elas passam quando a gente se organiza, quando a gente está junto com outras trabalhadoras, quando a gente divide realmente com outras mulheres a importância que a gente tem. E não é a importância da empregada doméstica, não é a importância da diarista, é a importância da mulher trabalhadora, é a importância das trabalhadoras na sociedade. É isso que é importante. Nós precisamos, de uma forma muito forte, mas muito forte mesmo, se reunir, se organizar e entender que só através da luta, só através da luta mesmo, que a gente vai conseguir vencer. Isso é algo que tá muito real para mim, tá muito colocado na minha vida, na minha vida. Então, assim, eu já trabalhei em fábrica de alimento, eu já fui metalúrgica, eu já sou cozinheira, já trabalhei na cozinha há muitos anos. Então, assim, eu tenho uma experiência de vida dentro do trabalho, que é o trabalho doméstico, porque na fábrica eu também trabalhava com a limpeza das máquinas, também era da higienização. Então, assim, é algo que fica muito claro para mim. Então, eu, desde que me organizei, desde que tive uma visão maior e melhor do que é estar organizada, sabe? Eu acho que ficou mais claro para mim que é possível. É possível. É possível acabar com as mágoas, é possível acabar realmente com as dores que o capitalismo colocou pra gente, com as dores que os patrões colocaram dentro da gente. A gente pode fazer a diferença, a gente pode lutar contra isso realmente, porque estando organizada, a gente realmente vai chegar em algum lugar. Deixo aqui o meu convite, deixo aqui o meu recado para todas as mulheres que estão ouvindo, para todas as trabalhadoras, trabalhadores que estão ouvindo esse importante podcast, que realmente a organização faz toda a diferença.
Com certeza, Andréia. Só assim para ficar bem claro. Essa revolta aí que você tá falando, essa tristeza, né, essa mágoa que as mulheres trabalhadoras carregam, a gente vai transformar isso em luta e a gente vai combater esse machismo, né? E esse capitalismo que se utiliza justamente do machismo para dividir as nossas forças. Só que justamente quando a gente está junto, unificada e vendo qual que é a nossa tarefa de combate, ninguém segura a gente, de forma nenhuma. E essa mostra, né, da força da nossa classe, da força das mulheres, foi sentida muito nesse ano da pandemia, né, com várias mulheres da saúde que se organizaram em todo o país para poder lutar por direitos elementares para poder trabalhar. E justamente sobre isso e sobre outras coisas também, a Marília, que é trabalhadora do HU, vai falar com a gente aqui.
É um prazer estar novamente com vocês aqui fazendo esse podcast. E como em qualquer outro hospital, a gente percebe que a maioria dos trabalhadores nos hospitais são mulheres, e isso praticamente em todos os setores, né? Tanto na enfermagem, cuidando dos pacientes, na nutrição, no serviço de higiene e limpeza, no geral mesmo, né? E isso é fruto de uma herança machista que colocava sobre as mulheres o trabalho em relação aos cuidados dos doentes, e não por coincidência, as trabalhadoras da saúde acabam sendo as que mais sofrem com cortes, já que a saúde é vista pelos governos como mercadoria, né? Mas, em especial, para essas trabalhadoras, acaba que existe uma visão de que os serviços de mulher, entre aspas, levam um grande aumento do nível de precarização, de péssimas condições de trabalho, baixos salários, assédio, ou seja, são pouco valorizadas. Durante anos, a gente tem visto o desmonte na saúde no nosso país. E justamente nesse momento em que estamos vivendo de pandemia, em que temos convivido diariamente com a morte, nós mulheres temos que nos deparar com o dilema de ser contaminada e de contaminar a própria família, ao mesmo tempo que precisamos trabalhar para levar o sustento para casa, já que muitas, assim como eu, estão sozinhas, né? Tendo muitas vezes que cuidar de seus filhos, da casa, muitas vezes sem ajuda de mais ninguém e tendo que cumprir a dupla jornada. Porque vai pensando que é só chegar em casa e tá tudo limpo, organizado, comida feita. Muitas vezes a gente tem que chegar e ainda continuar no trabalho, né? Só que dessa vez no trabalho doméstico, porque se a gente não fizer, não tem quem faça. Então, vou colocar um parênteses que eu, pelo menos, tenho a sorte de ter a minha mãe, que é idosa, mas que pelo menos fica com meus filhos em casa. É, eu vejo que isso tudo gera uma sobrecarga tanto emocional como física nas mulheres. A gente consegue ver nas colegas de trabalho o rosto cansado, o medo cotidiano de levar contaminação para casa. E assim, fazendo uma retrospectiva das últimas lutas na saúde, eu lembro de grandes exemplos que a gente conseguiu dar nas lutas no HU, por exemplo. Durante esse período de pandemia, lá no começo, a gente batalhou bastante por condições de trabalho, com a falta de EPIs, que significava tanto a atenção com a saúde da população, quanto de nós próprias, né, das próprias trabalhadoras. Porque é um nível de descaso muito grande ter que racionar a máscara. E depois teve a luta pela liberação do grupo de risco. E mais recentemente, a gente exigiu da superintendência a vacinação para todos no hospital, inclusive para os terceirizados, tanto da higienização quanto da segurança, que fazem parte também da linha de frente. E lembrando que a maioria das trabalhadoras da higiene são mulheres. É fundamental que as mulheres trabalhadoras da linha de frente vejam a importância que está sendo a luta protagonizada pelas trabalhadoras terceirizadas da LG, num momento tão difícil, onde as mulheres são as principais vítimas da fome e do desemprego, elas dão exemplo de luta para outras mulheres, assim como as mulheres da saúde, mostrando a importância de se organizar através de comissões de fábrica, secretarias, entre outros, para fortalecer tanto a luta das trabalhadoras como de toda a classe trabalhadora, que ainda vai passar por muitos momentos de ataque. Então eu deixo esse pequeno relato para vocês e agradeço por essa participação.
Marília, a gente que agradece você ter participado. Acho que é muito importante retomar a luta das trabalhadoras da saúde, do HU da USP em especial, porque para mim é um grande exemplo realmente esse combate para que as trabalhadoras terceirizadas também tem o direito a se vacinar, né, gente? Uma coisa básica, né, digamos assim. Então, acho que é um exemplo muito importante, mas também acho importante ressaltar o nível, né, de luta que a gente viu nos serviços de saúde em todo mundo, né, durante a pandemia, né? A gente viu que em tudo quanto é canto do mundo, a saúde está precarizada e as trabalhadoras da saúde se colocam na linha de frente numa categoria que é majoritariamente feminina, assim como é a categoria que eu trabalho, né, de professores. Inclusive a Marlete está aqui, que também é professora, trabalha no estado e no município de São Paulo, e ela sabe muito bem qual é essa situação das mulheres da nossa categoria e vai falar um pouquinho aqui pra gente desse combate, inclusive porque as professoras tiveram em grandes combates aí nos últimos anos, né? Lutando contra a reforma da Previdência, lutando contra uma série de ataques que esses governos querem fazer contra nós. Então eu passo a palavra para você, Marlete.
Olá, pessoal, tudo bem? Eu vim falar sobre a educação, que ela é formada por maioria de mulheres. Mulheres que, felizmente, cumprem um papel social muito importante para a população, através das escolas. Mas, infelizmente, são parte das mulheres que estão sendo empurradas pelos governos para um retorno inseguro nas aulas na pandemia, passando a estar na linha de frente como outras milhares de trabalhadoras. Assim como nas outras categorias, nós, professoras e mulheres da educação, por conta desse patriarcado machista que define a mulher como sexo frágil, como submissa, mas que ao mesmo tempo quer nos explorar para sustentar o capitalismo. Não somos vistas como trabalhadoras que têm direitos, mas sim como mães que doam sua força de trabalho. Somos frequentemente confundidas com cuidadoras e por sermos uma maioria esmagadora de mulheres, sentimos duplamente o peso do machismo, com baixíssimos salários e muita precarização. Esse mesmo Estado, que se isenta de suas responsabilidades, quer transformar a educação em essencial para justificar as escolas que reabram, sem segurança e salvar os empresários da educação. Mas nós, que estamos no chão da escola, sabemos que o que eles mais fazem é destruir esse serviço tão vital para a população. Nossa luta, enquanto uma parte significativa das mulheres da nossa classe, inclui também as terceirizadas da nossa escola, que ainda mais que as educadoras sentem o peso da opressão, e da exploração, trabalhando na limpeza da escola na semana e no final de semana nas casas das patroas como diaristas, e ainda tem que dar conta das suas próprias casas. São mulheres negras, arrimo de família, que sentem o fardo das duplas e muitas vezes triplas jornadas, né? Quando essas mesmas mulheres, arrimo de família, são as professoras, dão aula em duas, três escolas, porque o salário é insuficiente e tem que se desdobrar para dar conta das famílias e nos cuidados dos filhos. Mas assim como as nossas dores são as mesmas, é preciso lembrar que a nossa luta é de muitas mulheres, é nacional, inclusive porque os ataques vêm se aprofundando muito mais com a pandemia. E isso condena a nossa classe e principalmente as mulheres trabalhadoras. Pensando nos tempos atuais, é preciso lembrar que em todo o país, as trabalhadoras terceirizadas que prestam serviço para a educação foram demitidas. As que restaram vêm sofrendo com um acúmulo de trabalho e maior risco de contaminação. Enquanto o governo de Bolsonaro e Dória, Covas, aprofundam os ataques, nós também encontramos uma forma de resistir com as metroviárias e as trabalhadoras da saúde. Aqui em São Paulo, nós educadoras estamos em greve há mais de 70 dias, porque em meio a essa crise sanitária, não nos deram condições de trabalhar em segurança, sem morrer no chão da escola. E essa dura luta que estamos travando só não ganha visibilidade nacional porque as burocracias sindicais, a CUT, a CTB, à frente dos nossos sindicatos, atuam para nos isolar do restante das trabalhadoras, além de apontar uma resposta que em nada resolve os problemas: esperar as eleições de 2022. Por isso, seguem desmobilizando nossa categoria, como fazem os sindicatos de todo o país, para que não avancemos na luta necessária para superar essa crise que castiga a nossa classe devido a esse sistema capitalista, genocida e opressor, que segue matando, escravizando e tirando os direitos e dignidade. Por isso, gente, nesse 1º de maio, nós educadoras reivindicamos trabalho remoto enquanto não tivermos condições sanitárias nas escolas, com a distribuição de tablets e chips para os alunos, cestas básicas para as famílias e reais condições de higiene e saúde para todos. Somente nós, a comunidade escolar, podemos dizer o quando e como voltar, e não abrimos mão disso. É através da união que temos que nos articular e construir a resistência em cada lugar e local de trabalho, e em cada escola, em sindicatos e organizando a luta pela base com independência de classe.
Nossa, Marlete, até fico emocionada assim de ouvir você falando, porque realmente é uma coisa que a gente tem que pensar, né? Como tá nas nossas mãos, né? Se a gente tivesse, nesse momento, decidindo sobre a questão do retorno e sobre todas as outras coisas, com certeza a gente não ia estar nessa situação, né? E da mesma forma que eu acho que é muito importante a gente, inclusive, retomar mesmo, né, essa história do 1º de maio, né? Porque é bem claro, assim, que o 1º de maio se tornou, ao longo dos anos, um dia, assim, sem sentido, né? Dominado justamente pela burocracia sindical e também pela burocracia dos grandes movimentos de massas, né? E é contrastante como é o 1º de maio com o 8 de março, que na verdade acabou se tornando, né, cada vez mais importante com o passar dos tempos, né? A cada ano, o 8 de março se mostra fortemente como um dia de combate. E é isso que a gente também tem que voltar a fazer com o 1º de maio, né? Principalmente numa situação como a do nosso país, né? Com quase 400 mil mortes por Covid, desemprego recorde, crescimento avassalador da fome, né? Coisas que atingem diretamente as mulheres. Então, assim, com certeza cabeça, as centrais sindicais tinham que se apoiar nos processos que estão em curso, como já foi falado aqui, a luta das trabalhadoras da LG, para poder resgatar as forças dos trabalhadores e virar esse jogo, para que a nossa classe volte a se ver como sujeito de transformação. Quando a gente faz esse resgate histórico do 1º de maio, é justamente porque essa data é uma data de combate. E a tarefa das direções tradicionais dos movimentos de trabalhadores e também do movimento feminista deve se colocar a tarefa emergencial de unificar todas as nossas demandas e toda a nossa força, né? Para que essa força organizada possa retomar os métodos clássicos de luta da classe trabalhadora, para que sejam os capitalistas que paguem o preço dessa crise que eles estão querendo descarregar nas nossas costas. Então, nesse sentido, eu acho que é importante a Cris colocar para a gente um pouco como ela enxerga esse momento e como ela enxerga também a luta das mulheres aí ao longo dos anos.
Então, oi gente, quero agradecer o convite para poder participar desse episódio com mulheres tão especiais que estão comigo na luta, né? Como uma ex-operadora da indústria farmacêutica que emprega as mulheres majoritariamente nos postos menos remunerados e que utiliza largamente da mão de obra feminina e negra nos postos precarizados, venho pontuar uma realidade que vivi e que ainda permanece. O machismo na indústria farmacêutica não precisa de muito esforço para ser identificado. As mulheres são a maioria dos auxiliares. Enquanto os homens operam as máquinas e recebem mais, são as mulheres que recebem os salários mais baixos nas linhas de produção. Ao furar essa bolha e tornar-se uma operadora, são comuns os embates com os homens que ainda nos tratam como auxiliares, mesmo quando estamos na mesma posição hierárquica que as deles. Esse é um mecanismo impulsionado pelo patriarcado, que foi apropriado pelo capitalismo, por ser altamente lucrativo. Quando olhamos para o ambiente não somente das farmacêuticas, mas das indústrias em geral, vemos que os cargos precarizados de conservação, limpeza e alimentação são ocupados basicamente pelas mulheres. Essa configuração demonstra o quanto somente as pautas por direitos, defendidos por diferentes vertentes do movimento feminista, são ineficazes. Pela primeira vez na história do capitalismo, as mulheres são 40% da classe trabalhadora no mundo. Cerca de 54% das mulheres em idade economicamente ativa são assalariadas. E mais de 1,3 bilhão são aquelas que carregam um trabalho gratuito, que não lhes permite reproduzir sua própria força de trabalho como a de outras e outros. Muitas são as que fazem o trabalho doméstico em troca de um salário para que outras sejam exploradas no mercado de trabalho, que as desvaloriza no sentido de reduzir ainda mais os salários pagos e tira de seu próprio bolso os custos da manutenção do trabalho de reprodução. Pensemos nos vários lares que são sustentados pelas mulheres com um salário mínimo e nas inúmeras famílias que só vemos as presenças das mães. É um sistema que explora e oprime as mulheres, reservando a elas os menores salários e manutenção dos serviços domésticos. Como trabalhadora desse sistema, quis me tornar professora, embora ainda olhe com saudades para esse cenário fabril, pois foi através das minhas companheiras que fui encontrando forças para, mesmo no trabalho em terceiro turno, seguir no ensino superior. Foi revendo essa trajetória que passei a me revoltar com esse modelo a que nós mulheres somos submetidas. E nesse difícil contexto, para todos, e na realidade do professorado, encontrei na luta revolucionária os exemplos que me demonstraram que as mulheres irão exercer um papel essencial nas lutas de classes. O exemplo do Black Lives Matter no coração do capitalismo, em que as mulheres negras exerceram um papel fundamental por serem intensivamente exploradas em consequência do patriarcado e do racismo, me deu forças e um sentido para seguir na luta com companheiros e companheiras que entendem o papel que as mulheres vêm exercendo e irão empenhar nos processos de lutas de classes que estão em curso e irão surgir, como podemos ver através de exemplos não somente das nossas irmãs nos Estados Unidos, mas também com as mulheres em Mianmar, que lutam contra o golpe através da greve geral, junto às várias categorias de trabalhadores desse país. Ou mesmo o exemplo das mulheres na greve contra a Total em Grandpuits, na França, que de forma espontânea estiveram junto aos petroleiros. Esse feminismo internacionalista e marxista, que entende que nos processos de lutas de classes Devemos estar junto aos trabalhadores, pois temos inimigos em comum e que estes são os capitalistas, em colunio com aqueles que atuam para manter os seus lucros, é o que me impulsiona a estar aqui com vocês e a seguir todos os dias em luta.
Nossa, Cris, muito orgulho dessa sua intervenção aqui nesse podcast. E esse é um orgulho que eu também tenho muito de ter uma companheira como a Vilma, que abriu aqui o nosso episódio, e os vários exemplos que ela sempre coloca pra gente de luta e organização das mulheres. Então eu queria muito que ela falasse um pouquinho pra nós como ela vê tudo isso e como ela vê o papel das mulheres trabalhadoras.
Sou nordestina. Cheguei de Pernambuco em 1974. A primeira visão que eu vi foi a Universidade de São Paulo. E lá onde eu entrei para trabalhar como terceirizada. Para quem não sabe o que é uma terceirizada, vou explicar para vocês. É fazer faxina em banheiro, em sala de aula e cedendo à universidade. E as terceirizadas da Universidade de São Paulo não são reconhecidas. Elas são invisíveis, toda terceirizada. Hoje eu trabalho no bandejão da USP. Também sou invisível lá, não só eu. Todos os auxiliares de cozinha são invisíveis. Os cozinheiros são invisíveis. Mas sem nós, a universidade não ia para frente. Porque o cientista, o aluno, não ia entrar no banheiro sujo. E o aluno não ia ficar sem a comida dele. Hoje, nós, trabalhadoras, eles sabem o quanto nós fazemos falta. O trabalhador do bandejão, eles tinham que dar mais valor para nós e para as terceirizadas, que limpa a sujeira e deixa a Universidade de São Paulo bonita em primeiro lugar. Mas não, nós como trabalhadora nordestina, a maioria é nordestina que trabalha lá na terceirizada. Mãe de família, trabalha para se matar lá e quando chega em casa tem que estar da conta da sua casa, do seu barraco. Muitas moram em volta da universidade. Eu, nordestina, sempre morei em volta da USP, nas favelas. E hoje eu estou aqui para falar quanto a universidade é injusta com os trabalhadores. É, do hospital ao universitário, eles não vê as terceirizada lá, os enfermeiros, eles não prestam atenção, as enfermeiras, eles tinham que dar mais valores, valorizar o trabalho da mulher. Então, a universidade é feita por trabalhadores nordestinos. Então, é isso que eu tenho que falar. E quando a gente se ajunta com um grupo que nem o Pão e Rosa, que dá o suporte para as trabalhadoras, temos mais que lutar e se reunir, a mulherada ter mais força para se reunir no Pão e Rosa e nas reuniões, para nós ter mais força e suportar o trabalho braçal da luta da mulherada, de nossa luta. Eu que trabalho e todas que trabalham na Universidade de São Paulo. Então, nós nordestinas trabalhamos e teremos que lutar, se juntar o Pão e Rosa na pandemia, é que se viu o valor do trabalhador e da mulher. E a mulher que nós venha para se juntar ao Pão e Rosa.
Bom, gente, está bem claro aqui nesse episódio que são os trabalhadores que movem o mundo. E cada dia se comprova mais e mais como somos nós, as mulheres trabalhadoras que estamos na linha de frente. Durante todos os últimos anos, o movimento de mulheres tomou as ruas, lutando contra governos autoritários e conservadores, contra a violência machista, pelo direito ao aborto legal, seguro e gratuito. E é essa força que pode sacudir as direções históricas do movimento de massas, que se colocam como verdadeiras burocracias que impedem o conjunto dos trabalhadores de tomar para si as demandas das mulheres. O patriarcado nos divide, e para derrubar o patriarcado, a gente precisa organizar as nossas forças com o conjunto da classe trabalhadora. Nesse combate, a gente quer ganhar todos os homens trabalhadores para lutarem junto com a gente, com um só punho, por melhores condições de trabalho, salários, direitos e contra o machismo. E é esse o convite que a gente faz a todos que estão nos escutando. Pois, como a gente sempre diz, o patriarcado não vai cair sozinho. A gente vai ter que lutar para derrubar. E a gente vai ter que derrubar junto com ele o capitalismo que se utiliza justamente das opressões para nos dividir e para nos explorar. Só assim a gente vai poder construir uma sociedade onde a gente seja realmente livre.
E como disse a Silvana, no importante livro A Precarização Tem Rosto de Mulher, e o que você pensa para o futuro? Eu penso em fazer a revolução no Brasil, ou melhor, no mundo inteiro. Se você gostou, curta e compartilhe.